continue bem informado. A partir de agora, na Som Maior, Jornal das Nove. Oferecimento Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Multiplique suas experiências. Faça uma pós-graduação da Unesc. Acesse unesc.net/pós e saiba mais.
Olá, ouvinte, sou maior. Bom dia. A região se estrutura, se prepara, pensa, projeta, objetiva, foca, busca soluções. Nós tivemos hoje mais uma abordagem aqui referente à necessidade do Centro de Inovação em Criciúma. E se vão tantos anos da necessidade dessa estrutura, que tem uma função, uma capacidade, uma ideia, uma intenção estratégica de representar serviços, de ambientar, de criar o ambiente para desenvolvimento, para avançar em um campo tão importante como esse que é inovar, que nada mais é que criar ofertas de desenvolvimento. E quando nos deparamos com toda a sorte de dificuldades, das pequenas às grandes, para executar algo que deveria estar longe de ser complexo, pensamos em qual é a macroideia da cultura de desenvolvimento que existe no Brasil. Por que o Brasil é tão lento, é tão dificultoso nessas questões? E a conclusão é muito simples. É pela falta de padrão do brasileiro quando o assunto é desenvolver, é empreender, é ir adiante. Nós temos na capacidade unitária do brasileiro, individualmente, nós temos empreendedores formidáveis. Porém, historicamente, existe a dificuldade da ação conjunta. E essa dificuldade da ação conjunta se dá muito por conta da não responsabilidade, do não abraço efetivo por parte de quem nos governa. Os governos têm tremenda responsabilidade nisso, por não acelerarem os processos, por não desburocratizarem os processos, por não priorizarem aquilo que precisa ser efetivamente priorizado. Daí, no meio do caminho, fica o empreendedor, fica quem precisa de um ambiente para criar empregos, para criar empresas. Perdemos tempo no prazo e na história para executar aquilo que faria diferença, das pequenas às grandes estruturas. O Centro de Inovação deveria, há muito tempo, ter sido algo realizado nas parcerias que são possíveis, na importância que tem, na estratégia que é. Mas a burocracia, o deixa para depois, o conversa daqui, o puxa de lá, nos leva a situações bizarras como essa de agora, de ter que ficar anos e anos discutindo algo que deveria ser automático da cultura do desenvolvimento. Falta alguém que dite de cima para baixo a nossa cultura de desenvolvimento com um discurso único e não com esse discurso esfacelado, bagunçado, desorganizado, que muda o sabor do vento, das estações e do humor dos governos que nos levam adiante. É uma pena que nós tenhamos essa cultura do arremedo, essa cultura do improviso. E, infelizmente, o Centro de Inovação está no meio disso. Menos mal que, de tempos em tempos, surgem lideranças dispostas a tentar resolver soluções como essa. Você já conferiu hoje, aqui na Som Maior. Pedidos de obras no sul do estado e a conversa dos prefeitos da região do Vale do Araranguá com o governador Carlos Moisés. Entre as pautas levadas ao governador, a rodovia da Serra do Faxinal, lá em Praia Grande. Obra que está parada há alguns anos. E também a nova versão da Interpraias, que foi lançada ainda no governo passado e que se quer acelerar agora. Pedidos levados ao governador, os prefeitos saíram satisfeitos da conversa de ontem. Está começando em Criciúma a quarta edição do Congresso Catarinense de Cidades Digitais. O congresso é realizado na SIC, voltado para gestores públicos, em especial inúmeros exemplos de cidades com boas iniciativas no campo da gestão digital, Tudo isso está sendo elencado nesse congresso em andamento na SIC. E nesta edição do Jornal das Nove, você vai conferir. Nova Veneza planeja construir um canal para gôndola. Trajeto idealizado pela prefeitura tem 400 metros e vai possibilitar um passeio de ida e volta na embarcação ali pela área central de Nova Veneza. Vamos explicar esse projeto daqui a pouco. Prefeitos do Sul, da Serra Catarinense e gestores de turismo estão em discussão para implantar a Rota dos Jesuítas. O projeto vai ligar o Sul à Serra Catarinense a partir da conclusão das obras na BR-285, no trecho que liga Timbé do Sul a São José dos Ausentes. Hoje no Fica a Dica tem a Nanda Figueiredo, que vai falar sobre o Dia Internacional da Felicidade, que foi comemorado ontem. 9:09. Alguns dos destaques desta edição do Jornal das Nove, que agora vai atualizar o tempo.
Tecnologia a serviço da informação. Agora no Jornal das Nove, previsão do tempo com Márcio Sônego. Oferecimento Hospital Socimed em Tubarão, agora com Socimed Cardiologia.
Como você previa, Sônego, uma manhã em que, a primeira manhã do outono, né, em que chegou um friozinho em relação à temperatura que vinha ocorrendo nas últimas semanas. O que dizer do tempo hoje, Márcio Sônego, bom dia.
Alô, Denis Luciano, muito bom dia. O tempo começa bem nublado nesta quinta-feira. Tivemos alguma chuva leve na madrugada e começo da manhã. Alguns locais ainda apresentava agora alguma garoazinha, ali mais para o norte da região, Jaguaruna em direção a Imituba, tem alguns pontos com precipitação leve nesse momento. A temperatura foi a segunda mais baixa do ano em Santa Catarina, amanheceu com 7,3 ali em São Joaquim no Cruzeiro, 7,4 no Morro da Igreja e 8,3 em Urupema. A menor temperatura, por enquanto, aconteceu em fevereiro, no dia 13. Aqui, no litoral sul, a menor temperatura foi Praia Grande com 15,9, 16,6 na barragem do Rio São Bento, 16,7 em Serra Jaguaruna, 17 graus em boa parte das estações da Ipagre, como é o caso de Criciúma, Araranguá, Uruçanga, Tubarão. Então hoje o dia segue com muita nebulosidade, um pouco de sol aparecendo também, alguns pingos ainda podem acontecer agora pela manhã, mas de maneira geral predomina o bom tempo nesta quinta-feira, com temperatura baixa no máximo em 23 graus. Amanhã, sexta-feira, muito sol, uma sexta-feira de tempo bom, temperatura que não sobe tanto, vai no máximo a 24, e amanhecer da sexta-feira será o mais frio do ano, com apenas 14 graus aqui na região. Sábado promete alguma chuva fraca pela manhã, sábado ainda não esquenta muito, vai no máximo a 26 graus, e domingo volta a ter muito sol, tempo muito aberto, muito bom domingo, com temperatura chegando a 28. Semana que vem, bom tempo na segunda, terça e quarta-feira. Então, Denis, alguma pancadinha leve ainda hoje, mais para a noite, coisinha fraca, e alguma chuva mais certa entre sexta-noite e sábado pela manhã. Na praia, o mar segue com meia força ainda hoje, merece respeito, e o mar fica mais fraco na sexta-feira, final de semana. Temperatura d'água é boa com 25 e predomina o tempo bom na praia nesses próximos dias, a não ser esta chuva de sexta-noite e sábado pela manhã. Um bom dia e até mais na programação.
Bom dia, Márcio Sônego, atualizando a previsão do tempo. 9:12, reportagem duplo homicídio registrado no sul do estado. J. Del Fabro, bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, Denis Luciano. Na realidade, foi uma tentativa desse duplo homicídio que ocorreu na região sul do estado de Santa Catarina. Recebi informação da Polícia Militar de Imaruí, esse disparo de arma de fogo na praia do Lessa, em Imaruí. No local, a Polícia Militar encontrou as vítimas, um homem de 60 anos de idade e uma mulher de 52 anos de idade. Caídos, estavam no chão, ambos alvejados por disparos de arma de fogo. Uma das vítimas falava a todo momento aos policiais o nome dos autores dessa dupla tentativa de homicídio. a moto da vítima, ela foi roubada por esses assaltantes, que é caracterizado como uma tentativa de latrocínio também, né? Foi recolhida 6 cápsulas e 3 projéteis de calibre 380 ali do local dessa ocorrência. A Polícia Militar realizou diversas rondas com o apoio de viaturas de Imbituba, porém os suspeitos, eles não foram localizados. Aí não foi possível identificar a causa que motivou esta tentativa de latrocínio que ocorreu na Praia do Lessa, em Imaruí. Esse fato foi registrado ontem por volta das 18 horas e 47 minutos para o Jornal das 9. J. Del Pabro.
São 9 horas mais 13 minutos e o que é assunto agora a gente atualiza. Estão chegando as manchetes da hora.
Atualizando as notícias, agora no Jornal das 9, manchetes da hora.
Gratidão só fora das quatro linhas. Ex-Tigre Juan diz ter respeito do Criciúma, mas se puder, quer trabalhar os planos do Carvoeiro. Destaque do esporte agora no 48. Pedidos de obras no Sul e ADRs na conversa dos prefeitos da AMESC com Moisés. Rodovia na Serra do Faxinal é uma das pautas. Gêmeos homicidas passarão por audiência em maio. Instrução de julgamento acontecerá na sala da primeira vara criminal. O primeiro Criciúma de Gilson Kleina. Em confronto direto contra o Brusque, técnico adota um 4-4-2 para equilibrar ações ofensivas. Carreta tombada na BR-101. Acidente ocorreu durante a madrugada em Jaguaruna. Outono traz temperatura baixa para a região. Temperatura não vai passar de 22 graus nesta quinta-feira. Idosa traficante é presa pela Polícia Civil. Mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência da mulher. Governador com prefeitos do Sul e outras da coluna e do blog do Adelor Lessa. Também em destaque agora no 48. São 9 horas mais 15 minutos. Pelo país, pelo mundo, G1 destaca. STF determina buscas em inquérito sobre ofensas a ministros da corte. Ações estão sendo cumpridas nas casas de suspeitos em São Paulo e Alagoas. A investigação corre em sigilo. Mãe e filha morrem em carro arrastado por enxurrada em São Paulo. Protestos suspendem remoção de grafite de prédio no centro de São Paulo. Maia diz que Moro copiou e colou o projeto anticrime. Ministro afirma que texto é inovador. Bolsonaro faz aniversário e vai ao Chile encontrar presidentes sul-americanos. Assuntos de agora nas manchetes da hora. 9 horas 16 minutos. Jornal das 9. Produção Luana Mazzucchello. Equipe técnica tem o Thiago Pimpas. As reportagens do J. Del Fabro. Você interage no 988-340-678 e acompanha o nosso conteúdo em tempo real em 48.com.br, pois você é feito de conteúdo. Em seguida, depois do intervalo, os assuntos do dia, continue conosco.
Gisdani Joalheria e Ótica informa a hora certa.
Som maior 9:16.
Voltamos a apresentar Jornal das 9. Oferecimento Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Multiplique suas experiências. Faça uma pós-graduação da Unesc. Acesse unesc.net/pós e saiba mais.
São 9 horas 20 minutos, som maior e o Jornal das 9. Em destaque agora no 48, o repórter da galera e sua trajetória até a som maior. O J. Éder, nosso novo colega da equipe de esportes da som maior do projeto Timaço, ontem lançado. O J. Éder será apresentador de um programa esportivo diário aqui na som maior, e vai cobrir o Criciúma com a nossa equipe. E um pouco da trajetória dele está contada lá hoje no 48. E faz parte das novidades da Som Maior para o mês de abril referentes à cobertura esportiva. 9 horas 21 minutos. Nesta semana avolumou-se a discussão sobre um projeto de cunho turístico intitulado Rota dos Jesuítas e que inclui diversos municípios do sul do estado e também da Serra Catarinense. Vamos conhecer detalhes desse projeto conversando com o seu responsável técnico, o André Monsores, que está conosco agora aqui. André, bom dia.
Bom dia, Denis. Bom dia, ouvintes da Rádio São Maior. Um prazer estar com vocês nessa manhã.
O que nós podemos falar desse projeto, que envolve diversos municípios? Ele quer criar um roteiro turístico interessante, diferenciado por esses caminhos bonitos e, ao mesmo tempo, históricos. Eu gostaria que você resumisse o projeto, André.
Bom, em resumo, o projeto é o seguinte: com a conclusão das obras da Serra da Rocinha, se torna viável um roteiro turístico entre as cidades do Sul e a Serra Catarinense. Então, são 12 cidades atualmente que estão nessa rota que a gente está pleiteando fazer, iniciando já em São José dos Ausentes, lá em cima, antes de Timbé, descendo a serra, chegando em Timbé, aí Meleiro, Turvo, Nova Veneza, Siderópolis, Forquilinha, Treviso, Lauro Miller, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Bom Retiro. Esse projeto ele visa trazer intercâmbio turístico entre essas cidades, né, e desenvolver o turismo, né, inclusive nas cidades que hoje ainda não despertaram tanto assim para o turismo, mas que tem enorme potencial. Então, ele é um projeto que está já em fase de andamento. A gente já fez nessa última reunião um grupo de trabalho que irá fazer os próximos passos que são essenciais, né, para a consolidação da rota, planejamento estratégico, identificação de potencial turístico. Tem lugar nas cidades, por exemplo, que as pessoas nem identificam que aquilo ali é um ponto turístico, né? A pessoa nasceu ali, viveu ali, para ela aquilo é normal, mas para o turista normalmente é uma coisa, pode ser um grande atrativo. Então tem muito trabalho pela frente, mas a gente está bem entusiasmado em realizar esse projeto, porque a gente acredita no potencial transformador do setor.
Certo, mas essa iniciativa, ela depende somente da estruturação do projeto ou tem algo além que é necessário, até em nível de investimentos ou de obras, ou algo nesse sentido?
Olha, além, as obras da Serra da Rocinha estão andando bem, sabe? Mas ela precisa acelerar. Então depende principalmente da atuação das lideranças políticas regionais para pressionar ao governo e a empresa que foi contratada para fazer a obra para realizar o mais rápido possível. Mas nós acreditamos que a obra está indo a uma boa velocidade. O que depende é da conclusão da obra. Parece que dinheiro tem. Então, enquanto essa obra está sendo construída, a gente faz a nossa parte, que é elaborar todo o plano necessário, todo o projeto, toda a questão técnica necessária para que ela possa sair o mais rápido possível. E quando sair, ela está bem estruturada. O roteiro turístico depende de uma série de fatores burocráticos, de uma série de fatores institucionais, para que ele cresça e se desenvolva, para que ele não caia no esquecimento. A gente pretende fazer tudo certinho, conforme orientação do Ministério do Turismo, para que essa rota, de fato, tenha potencial de transformar a região e de fazer aí um destino turístico mais interessante para todo mundo, né?
Isso. E o que de comum tem essas cidades, levando-se em conta municípios que são do sul, municípios que são da serra? Qual é a relação histórica, digamos, que justifica o roteiro?
Olha, a gente fez uma pesquisa e nós identificamos que os jesuítas, quando expulsos do Brasil, eles saíram, os jesuítas que saíram da região de São José dos Ausentes vieram para o Campo dos Padres, aqui em cima, na divisa entre Urubici e Bom Retiro. Então daí o nome da rota. Mas muito mais importante do que isso é o seguinte: nós estamos num estado abençoado. Santa Catarina, todo lugar em Santa Catarina é bonito, todo lugar tem potencial turístico. Hoje a Serra Catarinense é considerada, segundo a Santur divulgou essa semana, o destino em Santa Catarina mais procurado. Então, a gente consegue fazer essa integração. E o mais legal é que nós temos duas serras belíssimas, que são a Serra do Rio do Rastro e a Serra da Rocinha, dentro desse contexto da rota. A Serra do Rio do Rastro é procurada mundialmente e a Serra da Rocinha vai ser também. Então, a gente acredita muito no potencial dessa rota para vender tanto no Brasil quanto no exterior.
Bom, mas então em termos de obras estruturantes para que se ajude a viabilizar a rota, nós temos basicamente a conclusão da BR-285, porque de resto, digamos que essa estrutura viária para ajudar a viabilizar o projeto turístico nós já temos.
Exatamente. Então a BR-285 é fundamental. E aí a gente tem que fazer a nossa parte em termos de sinalização, o marketing, o planejamento estratégico, a identificação do público, né? Que é extremamente importante saber a quem interessa vir para cá, a quem vai despertar o interesse de comprar essa ideia de vir para cá e fazer essa rota. Isso tudo é um trabalho longo, complexo, mas que a gente está disposto a fazer em prol desses municípios, em prol dessa rota.
Certo. Quais são os próximos passos que precisam ser percorridos para viabilizar o projeto?
Consolidado o grupo de trabalho, como foi feito na última reunião. O próximo passo imediato é definir qual vai ser o dispositivo, qual vai ser a entidade que vai ser criada. Se vai ser uma associação, se vai ser um birô, um convention birô, isso precisa ser definido pelo próprio grupo de trabalho, né? Em seguida, definir as funções de cada um dentro desse projeto para que a gente possa caminhar de maneira independente. Como ter a questão das cidades serem distantes uma da outra, a gente tem que encontrar um mecanismo de trabalho eficiente. Depois a gente tem que identificar esses pontos turísticos, né, dentro da rota, fazer um planejamento em cima disso, para oferecer para operadoras testar, qualificar essas, principalmente as empresas que vão trabalhar com turismo. A gente só tem uma chance de ganhar um turista, né? Tem que chegar e ser bem recebido, tem que ter lugar bom para almoçar, lugar bom para se hospedar. E a gente tem bastante trabalho pela frente, como você está vendo, né?
Verdade, verdade. André, olha, sucesso, boa sorte. Somos entusiastas desse tipo de situação. É uma organização que carece aqui na região e vocês precisam de força, energia e incentivo. Contem conosco aqui, bom trabalho.
Muito obrigado, Denis. Um bom dia para você. Um bom dia para a Criciúma, para os ouvintes da rádio. E precisando, a gente está sempre à disposição.
Rota dos Jesuítas foi o assunto. É a rota turística que se estrutura entre municípios do sul da Serra Catarinense e o André Monsores é responsável técnico por esse projeto e conversou conosco aqui. São 9 horas 29 minutos. O governador Carlos Moisés esteve ontem reunido com prefeitos, lideranças de municípios do Vale do Araranguá. E os prefeitos fizeram uma avaliação positiva da conversa, porque o governador colocou a ideia da utilização das associações de municípios, estado afora, como as estruturas para a municipalização do governo, para instalar ali parte das estruturas das antigas ADRs, para que elas prestem serviços de convênios, aquela situação toda que já vinha sendo abordada, a partir das associações municipais, no caso do Vale, da AMESC, por exemplo. E os prefeitos gostaram bastante do que ouviram do governador também na questão das emendas, do repasse de emendas. É o assunto que abre hoje a coluna do Adelor Lessa na página 3 do jornal A Tribuna. 9:30. Preste atenção para o recado de agora, em Operação Taxa Zero Fiat Duna. Somente neste fim de semana, as concessionárias Fiat Duna com taxa zero em até 24 vezes. E o Leonardo está conosco para tratar dessas ofertas, dessas novidades. Fim de semana de taxa zero, então, na Fiat Duna. Meu amigo Leonardo, bom dia.
Bom dia, Denis. Tudo bem?
Tudo bom, querido. E aí, novidades?
Novidades. Estamos com a grande operação aí que você acabou de anunciar, a operação taxa zero. Na realidade, já está começando hoje. A gente já está no clima aí de feirão, clima de ótimas condições até domingo. E são muitas ofertas, assim, condições imperdíveis. Operação taxa zero, toda a gama Fiat com taxa zero hoje, Fiat Mobi, Fiat Argo, Fiat Toro, Cronos, Gran Siena, Strada, todos os nossos carros hoje com taxa zero. O cliente vai chegar aqui, tem um usado para botar na troca, tem um consórcio, uma entrada, ele tem condições hoje de escolher um plano com taxa zero. Outras ofertas imperdíveis aqui é o nosso Mobilike, o carro hoje mais barato e mais econômico do Brasil, completo a R$ 36.990. Então são muitas condições e oportunidades imperdíveis. Usados, seminovos revisados, com garantia, com procedência, com preço abaixo da tabela FIP, tá? Ótima avaliação do seu seminovo na troca de um carro zero também, ou seminovo. E o grande desconto aí que vai até final do mês para produtor rural e CNPJ, veículos com desconto de até 27%, Dani.
Olha só.
Convidar o pessoal aí para vir, a gente vai estar aberto de quinta a domingo. Vim aqui fazer uma visita, fazer um test drive, vir tomar um café com a gente e com certeza vai fazer um ótimo negócio e sair de carro zero esse final de semana.
Bacana, hein? Taxa zero em até 24 vezes e olha, estamos falando, são todos os modelos aí que estão incluídos na campanha, Léo?
Todos os modelos incluídos na campanha, operação taxa zero, sempre buscando aí a melhor condição, a Fiat, a montadora aí, praticando e tentando trazer as melhores opções para o cliente. Então, a operação taxa zero está sendo um sucesso, semana está sendo abençoada, várias vendas acontecendo, vários negócios, e buscando fazer o melhor negócio para o cliente, sempre para que ele possa estar comprando um bom carro, fazendo um ótimo negócio e saindo daqui cada vez mais satisfeito.
Muito bom, olha, sucesso para vocês aí, bom trabalho e vamos em frente, porque tem muitos negócios para fechar por aí. Um abraço, Léo.
Um abraço de bom, Dani.
Valeu. O Leonardo é gerente da Fiat Duna e trouxe essa boa nova aí. Tá na hora de trocar de carro? Então, Fiat Duna oferece taxa zero em até 24 vezes. É a operação taxa zero Fiat Duna. 9 horas 33 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, outros assuntos do dia. Continue conosco, já voltamos. Som Maior e o Jornal das 9. Nove horas 38 minutos, Som Maior e o Jornal das 9. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou as primeiras medidas no inquérito que investiga ofensas a ministros da corte. As ações estão sendo cumpridas na manhã de hoje e incluem busca e apreensão nas casas de suspeitos em São Paulo e Alagoas. A investigação corre em sigilo. Ontem, o ministro, que é relator da investigação, indicou 2 delegados para atuar no caso. Foram designados para a investigação o delegado federal Alberto Ferreira Neto e o delegado Maurício Martins da Silva. Moraes anunciou ainda que a servidora do Supremo, Cristina Kussahara, vai organizar dentro da corte os trabalhos da equipe responsável pelo inquérito. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, havia anunciado no plenário a abertura de um inquérito para apurar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do tribunal. Na ocasião, Toffoli informou que Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, iria conduzir as investigações. 9 horas 39 minutos, é hora daquela dica do dia aqui no Jornal das 9.
Para melhorar o seu dia a dia, agora no Jornal das 9, fica a dica.
Com a Ananda Figueiredo, toda quinta-feira conosco aqui, o seu assunto, o seu destaque para hoje, somos todos ouvidos. Ananda, bom dia.
Oi, Denis, bom dia, ouvintes. Vejam só, vocês sabiam que ontem foi o Dia Internacional da Felicidade? Eu queria aproveitar essa data, então, para lembrar uma música, né, do Tom Jobim, que diz pra gente que é impossível ser feliz sozinho. Impossível ser feliz sozinho. Será que isso é verdade, Denis? Será que realmente a gente não consegue ser feliz sozinho? Sabe que sempre que me perguntam isso, eu costumo dizer que sim, Jobim tinha razão. É impossível ser feliz sozinho. Sabe por quê? Porque inevitavelmente nós vamos sair de casa e ir ao supermercado, ir ao posto de combustível, enfim, a qualquer lugar que a gente vá, por uma necessidade, ainda que não por um desejo, lá terão pessoas. Dessa maneira a gente não vai ser sozinho, né? A gente não consegue se satisfazer sozinho. Agora, se Jobim quis dizer, né, que para que a gente seja feliz, nós precisamos necessariamente ter um companheiro ou uma companheira, ou seja, um relacionamento amoroso, né? Aí a gente precisa questionar um pouquinho. O Freud, por exemplo, o próprio Freud vem dizer que a felicidade é um problema individual. se é que a gente pode dizer o que ele quis dizer com essa frase, né? Me parece que seria no sentido de que a felicidade não tem uma receita, né? Que cada pessoa vai conseguir e vai precisar, na verdade, e desenvolvendo essa busca por aquilo que lhe faz feliz, aquilo que é muito individual, né, para si, aquilo que é específico de acordo com as suas experiências, suas vivências, sua história, né? E aí dentro de tudo isso vai lhe trazer essa felicidade. Para vocês terem uma ideia, eu perguntei no meu Instagram, no arroba psicóloga Nanda, eu perguntei o que fazia as pessoas felizes, o que era felicidade para elas, né? E a gente teve respostas das mais complexas, sentimentais, no sentido de, por exemplo, né, é que eu me sinta plena com minha própria existência, e questões mais existenciais também, no sentido de serei feliz o dia que a minha existência for aceita e respeitada socialmente, até questões muito, a gente poderia considerar até, de certa forma, mais simples, né? Como, por exemplo, chegar em casa e encontrar minha família, chegar em casa e encontrar meus gatos, ou até, né, comer, sair para comer, né? Uma resposta que eu tive também foi tirar os saltos ou tirar o sutiã quando eu chego em casa, vejam só, coisas que são muito mais corriqueiras, né? Isso só para reafirmar o que o Freud nos diz, que é um problema individual, né? A nossa felicidade, ela é muito típica nossa, ela é muito própria, né? Aquilo que nos faz feliz não necessariamente faz feliz o outro. E por isso que, se é num sentido romântico, eu discordo muito do Tom Jobim. Por quê? Veja só, ser feliz acompanhado é um modelo de felicidade. Há muitas pessoas que podem viver, sim, felizes a partir dessa perspectiva, né? E mais ainda, Denis, acho que vale a gente ressaltar que estar com alguém, ter alguém conosco, ter um esposo, uma namorada, um namorado, enfim, ter essa pessoa conosco não necessariamente nos faz alguém que não é sozinho. Eu posso ter um status de relacionamento e ainda assim estar profundamente sozinha. O que importa disso tudo, no fim das contas, é que a gente permaneça só se assim estivermos felizes, e que permaneçamos em relacionamentos somente enquanto e se esse relacionamento nos fizer feliz. Afinal de contas, a felicidade é um problema individual. Pegue a sua régua, meça as suas relações, avalie o quão feliz você está nelas, e aí sim, avalie se vale ou não permanecer nesse relacionamento. O que vale, no final das contas, é que a gente se sinta bem, que a gente fique feliz com as escolhas que fazemos, né, Denis? Abraço, encontro vocês na próxima quinta.
Até lá, viu, Ananda? Muito bom. Ananda Figueiredo, fica a dica das quintas-feiras é com ela, conteúdo que ela compartilha também no seu blog lá no 48. São 9 horas 44 minutos. Visite a Alianda e conheça os melhores pisos e azulejos produzidos no Brasil. A Alianda tem flexibilidade para o seu projeto. A Alianda tem o maior e mais completo showroom do polo cerâmico. A Alianda tem bancadas em porcelanato, louças, metais e banheiras. A Alianda Pisos e Azulejos. Visite e surpreenda-se. Linda loja da Alianda ali na Avenida Centenário, no Pinheirinho. Equipe do Vilmar Guedes esperando por você. 15 para as 10, prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, conversa conosco agora. Prefeito Frigo, bom dia.
Bom dia, Denis, bom dia a todos os seus ouvintes.
Bem, prefeito, ontem o senhor recebeu a comunidade, trocou uma ideia sobre esse projeto muito interessante da gôndola passeando pelo centro de Nova Veneza. Como será na prática isso, prefeito?
Na verdade, nós tivemos um encontro com os moradores da rua Nicolau Pederneiros no dia de ontem para mostrar dois projetos, né? O primeiro, o projeto está sendo executado da rua coberta e o prolongamento da rua Nicolau Pederneiras através do paver, onde vai passar pela frente das suas residências que ali residem. Esse foi o primeiro momento para explicar o transtorno que vai dar nos próximos 60 dias, né? Mas a gente tem um respeito por todos os moradores, que ali tem acesso de entrada de veículos, né, entrada e saída, então a gente gostaria que eles tivessem o conhecimento. Em segundo momento, nós colocamos também para os moradores a intenção do município de nós elaborarmos um projeto que já existe em mente, que já estamos discutindo ao longo do tempo, a possibilidade de se fazer um canal para que nós possamos fazer o trajeto com a gôndola. Nós teríamos duas opções, pela rua Nicolau Pederneira né, ou é, nos fundos é, dos terrenos de, desses proprietários. Mas, é, a, pela conversa que nós tivemos com os proprietários, todo mundo, é, praticamente a maioria, o 100% que ali estava, é, foi favorável é, de se for de fazer, fazer é, pela rua, pela Nicolau Pederneiras, queria na sequência da rua coberta, na casa do Chico, né, até o antigo posto é, é, Texaco, que tinha nas proximidades, queria uma extensão aproximadamente de uns 400, 500 metros é, de trajeto é, que se faria esse passeio. Né, então nós é, contactamos esses moradores para ver se qual era a opinião de cada um, né, que discutisse com seus familiares para ver se isso seria possível ou não. É, é, a gente né, teve esse respeito para que a gente não atropelasse o processo se isso viesse a acontecer. É, e o interessante foi que no mesmo momento nós tivemos é, é, praticamente a resposta de 100% de que era favorável a começar a construir esse projeto para, quem sabe, né, num espaço de tempo talvez não tão curto, a gente pudesse é, colocar em prática. Então foi positivo, avançou a conversa e era o que nós da administração, da Secretaria de Cultura, nós pretendíamos, né? Nós já estamos em conversações para conseguir uma nova gôndola, né? Para trazer a Nova Veneza, uma gôndola zerinho, para que se isso acontecesse, nós precisamos de uma nova gôndola para ela poder fazer esse passeio. Então, isso deu a oportunidade que de agora em diante nós vamos começar a trabalhar o projeto. O projeto para nós levantar custo, ver como é que ele ficaria, se realmente é viável, não é viável, né, que eu acredito que seja viável. Então, nós agora temos praticamente a autorização da população para que nós podemos começar a iniciar esse projeto para nós, quem sabe no futuro, ter a oportunidade de dar para os turistas, para as pessoas de Nova Veneza, fazer o passeio da gôndola e num local muito bom, no centro da cidade.
Pois não, prefeito. É uma obra cara, não? Quanto é que vai sair isso tudo, prefeito? Já tem os recursos?
Não, é assim, ó, Denis, esse é um projeto, sem dúvida nenhuma, audacioso. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que nós tivermos esse projeto na mão, nós vamos ter muitos parlamentares, muitos deputados estaduais que vão querer comprar essa ideia e vão destinar recursos para que nós possamos viabilizar esse projeto. Mas nós não levantamos ainda custo. Então nós vamos levantar os custos para quê? Para ver se nós vamos precisar de recursos da esfera estadual, federal, ou mesmo, quem sabe, né, nós termos recursos do município, que aí a coisa andaria bem mais rápido. Então nós vamos agora contratar uma empresa, pessoas especializadas, para fazer esse projeto, para nós levantar os custos e depois voltar a mostrar aos proprietários de terreno ao entorno, né, para se realmente aprovarem que não vai danificar, não vai ter problema. Então aí nós vamos ver de que forma nós vamos pegar esse dinheiro.
Certo, e depois de pronta a obra, prefeito, como é que vai ficar o trânsito da rua em si por ali?
Não, aí o trânsito não vai mais permanecer, né? Ele vai ser eliminado, ele vai ter aquele acesso da sorveteria Gepo até a casa do Chico, dando acesso ali aos restaurantes, né? Para estacionamento, para chegar o produto, né? Aqueles que servem a bebida, a alimentação, né? Mas o restante da rua será fechado, né? Só vai ter acesso para pedestre, para passeio, ou também nós vamos estudar a possibilidade da entrada de acesso às propriedades, só o proprietário da residência, né, ou do estabelecimento, que possa chegar com o seu veículo. Essa é a nossa ideia inicial.
Muito bem. Prefeito, boa sorte com o projeto, sucesso, um abraço.
Um abraço, Denis, um bom dia a você e todos os seus ouvintes.
Prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, eis o projeto da gôndola que vai transitar por esse canal a ser construído pela rua Nicolau Pederneiras, que é a extensão da rua que ganha cobertura na obra que está em andamento agora, em andamento. E a partir daquele trecho que será coberto, adiante, a gôndola vai passear por ali, pelo leito da rua, pelo canal a ser construído ali, conforme anunciou o prefeito Rogério Frigo. 9 minutos para as 10 horas. Fazemos um intervalo, em seguida, os últimos assuntos do dia aqui no Jornal das 9. Faltando 3 minutos para as 10 horas, você está na Som Maior, este é o Jornal das 9. Vamos com o nosso amigo Juarez, porque a Benoit tem novidades, tem as suas promoções. E quais são as novas por aí para chamar o nosso público e os clientes da Benoit, hein, Juarez? Bom dia.
Bom dia, Denison. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da rádio e principalmente os ouvintes que já são clientes da loja Benoit. Olha o que a Benoit preparou para você agora nesse final de semana. Começando hoje, quinta, sexta e sábado. A Semana da Cozinha na loja Benoit. Vem aqui trocar sua cozinha. Nós temos cozinhas aqui da Bela Flex, da Capsberg, da REN. Somente móveis de ótima qualidade. E o melhor, 12 pagamentos sem acréscimo nenhum. Isso mesmo, 12 pagamentos sem acréscimo. E sabe o que é melhor ainda, Denison? Primeiro pagamento somente para junho no crediário da loja. Então você compra hoje, vamos supor, vou ver uma cozinha bonita, R$ 1.200. Você vai pagar 12 parcelas.
Bom, perdemos o
contato. E a gente monta
continua aí,
gratuitamente para você. Fala, Denison.
Não, você estava falando e deu um cortezinho, queria que você reforçasse essa última parte aí, Juarez.
Vamos lá. Semana da Cozinha na loja Benoit. Somente na loja Benoit você vai comprar, vai trocar sua cozinha e vai pagar em 12 pagamentos sem acréscimo nenhum. Então vamos supor, sua cozinha custa R$ 1.200, você vai pagar 12 parcelas de 100. E o melhor ainda, Denison, primeiro pagamento somente para junho, no crediário da loja Benoit. Então corre pra cá, é nessa quinta, sexta e sábado, é a Semana da Cozinha na loja Benoit, e sem contar também que se você comprar a cozinha, você já vai ganhar um brinde da loja Benoit. Pode me cobrar, você falou na rádio, se eu comprasse a cozinha, você ia me dar um brinde. Pode vir aqui que você vai ganhar um brinde também. Montagem gratuita, vai ser colocado para você na sua casa montadinha, você não vai se incomodar com nada. Móveis de primeira qualidade, é móveis da REN, é móveis da Capsberg, que é maravilhosa. Bela Flex também só faz móveis de primeira linha, porque a Benoit só trabalha com coisa boa. Então corre para cá, vem para cá que essa semana, quinta, sexta e sábado, Semana da Cozinha, 12 pagamentos sem acréscimo nenhum. Loja Benoit, sabe por que, Denis, que a gente faz isso? Proporciona isso para o nosso cliente? Porque a Loja Benoit faz a sua vida bem melhor. Tá certo, Denison? Um abraço a todos, estamos aqui aguardando vocês.
Muito bem, aí está a dica da Benoit. Mais cedo aqui na Som Maior foi assunto a realização em Criciúma, está em andamento já o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais. O presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação, o empresário Mário Gaidzinski, tratou sobre a importância de receber eventos como este, porque são eventos como este que vão consolidando a cidade, que vão colocando a cidade nesse mapa, não é? Vão exigindo da cidade também providências no sentido de tornar Criciúma uma cidade com viés, com perspectiva digital, falou assim o empresário Mário Gaidzinski.
Essencial, na verdade, esse tema estar em voga, na verdade. Isso quer dizer que nós estamos conectados com o que está acontecendo de mais novo no mundo. E não existe outra maneira de nós conseguirmos potencializar e também maximizar custos, senão pela inovação. E o nosso poder executivo estando diretamente ligado a isso, então nossa cidade verificando novas tecnologias, isso traz benefício para o cidadão, que ele vai ter o acesso à informação na palma da mão, assim como um certo nível de transparência também, porque tudo que é online é registrado. Então, Isso é essencial. E as próprias instituições que estão aqui no nosso ecossistema estão entendendo que inovação é algo que precisa ser praticado, precisa ser pivotado e colocado em prática. Então, nós temos instituições que estão implantando, de fato, estruturas internas para que comecem a trabalhar junto à Tríplice Hélice, na verdade, então, o poder governamental, as escolas, o poder acadêmico, na verdade, e a sociedade civil organizada, que seria os empresários e a sociedade, de maneira geral, colocando recursos nessas ideias inovadoras.
E o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais está em andamento hoje e amanhã na SIC, com presenças de vários estados brasileiros e uma pauta bastante consistente. Assunto que encerra esta edição do Jornal das 9, anunciando para a sequência o encontro com Everaldo João. Logo após, Max Everson, boa música, informação, som maior no ar. Voltamos meio-dia com o debate aberto e os assuntos do dia aqui na Som Maior. Continue ligado na informação em 48.com.br. Bom dia!